As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
19 pessoas infectadas e 166 em vigilância ativa. Em 24 horas, registro assim para 4 novas infecções no Médio Tejo, nomeadamente em Tomar, uma mulher cuja idade ainda não foi possível apurar, em Torres Novas, dois senhores de 73 e 71 anos, sendo que um deles esteve recentemente em França, e ainda outro registro para Alcanena, um senhor de 83 anos, também ele com passagem recente por França. No concelho de Tomar já estão 63 pessoas em vigilância ativa, numa lista em que se segue Torres Novas com 47, Abrantes com 13, Alcanena em Vila Nova da Barquinha com 12, Orém com 10, Entroncamento com 5, Mação 3 e Ferreira do Zêzere com uma pessoa também nestas circunstâncias. Constância, já com um caso confirmado, mas de um homem que estava fora do concelho, não tem registo para qualquer vigilância ativa, assim como Sardual, que continua felizmente a zeros nesta contabilidade indesejada. Já morreram 76 pessoas em Portugal devido ao coronavírus. É esta a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde, que aponta ainda para 4.268 pessoas infectadas, mais 20% do que nesta quinta-feira, ou seja, 724 infecções. Há 354 pessoas que estão internadas, 71 das quais nos cuidados intensivos. À escala mundial, o novo coronavírus matou 24.663 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro, num total de 539 mil casos confirmados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Entroncamento já tem. Tomar e Sardual abrem este serviço nesta segunda-feira. Estão em causa centros de atendimento comunitário ao Covid-19. Estruturas que irão contar com a presença de médicos e enfermeiros e que servem de triagem para casos suspeitos de coronavírus. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, explicou à ERTS qual o papel destas estruturas.
Nós vamos ter no Médio Tejo centros de atendimento de pessoas que sejam encaminhadas pelo Serviço Nacional de Saúde ou pelos médicos de família e que sejam encaminhadas só e exclusivamente por estas situações. Já está a funcionar um desses centros no Entroncamento e segunda-feira começarão a funcionar mais dois. Um na extensão da Sabacheira, outro no centro de saúde do Sardual. Esses centros vão começar a funcionar com equipas dos cuidados de saúde primários, equipas constituídas por médicos e enfermeiros dos cuidados de saúde primários, que farão o atendimento e encaminharão para, se assim for entendido e for necessário, encaminharão as pessoas para irem fazer as análises que considerarem necessárias, nomeadamente as aragatoas para sabermos, para podermos fazer o diagnóstico desta doença. São centros apenas, são os covidários, portanto são os centros de atendimento comunitário que serão para as pessoas que sejam encaminhadas pela linha de saúde 24 ou pelos médicos de família.
A junta de carregueiros no concelho de Tomar está encerrada devido ao Covid-19, mas continua à disposição dos habitantes da freguesia, nomeadamente o atendimento de algumas situações consideradas como necessárias. Maria José Serra, presidente da junta, em declarações à ERTE, deixou um apelo à sua população no sentido de não facilitar nesta fase. E ficar em casa é o caminho a seguir.
A junta de freguesia de carregueiros está a trabalhar, estamos a trabalhar em casa e estamos disponíveis para ajudar no que for necessário, desde que nos contactem para isso. O meu feedback da situação aqui é que está tudo normal, entre aspas. Não há problemas de maior. Temos tudo fechado, claro, e tudo é associações e cafés. Não temos aqui mini mercados nem nada, mas estamos disponíveis para ajudar no que for necessário. E já têm vindo cá à casa também para algumas coisas, nomeadamente ainda ontem para enviar a contagem da luz. Toda a gente sabe também onde nós moramos e através dos números dos contactos que toda a gente conhece. Provas de vida, geralmente agora é só provas de vida, tem sido só provas de vida, mas tudo o que for necessário continua a ser passado e entregue.
Os bens essenciais, como é que a população tem resolvido esta questão? Continua a haver, por exemplo, como há em muitas aldeias, o porta-a-porta do padeiro e essas situações?
Há o padeiro, há quem venda legumes, frutas, há o porta-a-porta, continua a haver.
Um apelo da sua parte à população da freguesia, que é extensível, obviamente, a todo o concelho.
Neste momento, nesta altura, fiquei em casa. Só assim é que nós conseguimos ultrapassar a pandemia. Não andem na rua, não circulem, fiquem o mais possível em casa.
Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República por PSD e PS, respectivamente, e também comentadores do Médio Tejo em revista da ERTE, aceitaram reagir ao pacote de medidas que o Governo deu a conhecer para que famílias e empresas possam enfrentar a fase bastante delicada que Portugal e o mundo enfrentam. Os dois referiram que estão em causa medidas importantes, mas ainda vão ser necessárias outras soluções, pelo menos assim vaticinou Duarte Marques, alertando que muita gente ainda continua de fora destes apoios.
O impacto económico vai ser brutal, é inevitável, face ao lockdown da nossa economia. Aquilo que tem que ser feito, e de alguma forma o governo está a fazer, é criar condições para que as pessoas e as empresas enfrentem essa situação com os menores danos possíveis. E vamos ter todos os danos, não vale a pena esconder. E agora aquilo que eu devo dizer, perante as medidas que foram aprovadas, é que são importantes, aliviam a vida a algumas pessoas, a algumas empresas, mas face à dimensão do problema serão sempre insuficientes. Aliás, o Governo tem vindo a aprovar novas medidas quase todos os dias e irá ter que aprovar mais. Portanto, não vale a pena estar a dizer agora que são suficientes, porque sabemos que vão ser insuficientes. Não vamos estar a dizer mal destas, porque também sabemos à partida que estas são úteis para muita gente. Mas a verdade é que continuam a deixar muita gente fora. E para mim o importante nesta fase, o mais urgente acho que está feito, que é atrasar prazos de pagamentos, de empréstimos, de impostos, tudo isso. E agora vamos ter que ter uma segunda fase, que é de medidas que injetem dinheiro na economia, que de alguma forma permitam às empresas passar estes 2 meses sem fechar. Sem fechar, ou seja, sem falirem. Ou seja, é preciso pôr dinheiro, e aqui é para isto que um Estado forte serve, é para que uma economia que está suspensa durante 2 meses ou 3 meses, o Estado possa assumir um papel de apoio, não só de empréstimo, mas que injete dinheiro diretamente nas empresas, para que possam ultrapassar este período que não vão faturar. Eu diria que uma das questões que a União Europeia deve ajudar Portugal a fazer é apagar este layoff, a pagar a parte do Estado, e vai ter que ser aumentada, ou a pagar até no futuro os subsídios de desemprego, para que a economia possa sobreviver. Porque neste momento o que está em causa é muito mais grave sequer do que a bancarrota que nós passamos.
Hugo Costa, por sua vez, quis destacar a possibilidade de as famílias com empréstimo à habitação própria permanente terem acesso à moratória que suspende o pagamento de prestações para além do acesso ao layoff.
Obviamente temos perante um problema que tem 2 fases. Em primeiro lugar, um problema de saúde pública, que é um problema mundial. Não há nenhum país no mundo que neste momento não esteja a atravessar esse problema com maior ou com menor dificuldade. Portugal aparentemente está a conseguir achatar a curva a nível de saúde pública, o que também obviamente coloca depois dificuldades do ponto de vista económico e depois, ao mesmo tempo, aquela que é a questão económica, porque vai existir um pós-Covid-19 e esse pós, obviamente, vai colocar muitos desafios a toda a estrutura económica e social. Em relação ao pacote de medidas, em primeiro lugar, expirou uma moratória para os créditos à habitação e para os créditos às empresas, permite às pessoas terem alguma folga durante 6 meses, digamos assim. Acho que é uma medida muito positiva e com grande impacto. Em relação aos apoios empresariais, a medida de estender os layoffs a todos os negócios que sejam afetados diretamente por esta pandemia, nomeadamente aqueles que foram encerrados por decreto governamental, acaba por ser muito importante, porque permite também que durante 3 meses grande parte dos salários sejam pagos pelo Estado a esses trabalhadores. Obviamente que são medidas positivas, mas obviamente que num momento como este todas as respostas podem nunca ser sempre suficientes, porque nenhum país estava preparado para uma crise desta dimensão.
Por isso, já agora, e a Europa? A Câmara da Sertã preparou um conjunto de medidas para apoiar famílias e empresas nesta fase pandémica, neste caso à escala financeira. Um desses apoios centra-se na isenção do pagamento da água durante 3 meses, enquanto os espaços comerciais que estiverem em edifícios municipais ficam isentos de renda. Também por igual período, José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, fez um ponto de situação para a ERTE do quadro de medidas previstas.
Nós temos ido já ao encontro das pessoas carenciadas e temos pedido apoio às juntas de freguesia e às associações e temos indicado, no fundo, as pessoas que têm carências mais urgentes e vamos ao encontro, de facto, dessas pessoas e, no fundo, tentar que não corram tantos problemas e que passe ao lado, de certa forma, estas carências que de um momento para o outro apareceram e ninguém contava com elas. Vamos pensar em planear alguns benefícios também às famílias e às empresas. As famílias, a redução da fatura da água, do saneamento, dos resíduos sólidos urbanos, portanto do lixo, durante 3 meses, e estamos a falar do segundo trimestre. E nas empresas, isenção das rendas dos espaços municipais encerrados também devido ao Covid-19, e estamos a falar dos mercados, das lojas dos mercados municipais, tanto da Sertã, como de Sernaz do Bom Jardim, como de Drogão Pequeno, os talhos também, os cafés, restaurantes, todas aquelas concessões que estamos a receber renda, aquelas que estiverem encerradas, aí não vamos, por uma questão de justiça, não vamos receber a renda destes 3 meses também. Vamos adquirir produtos e equipamentos para prevenir o contágio. Portanto, tudo isso nós vamos acompanhando diariamente.
Em jeito de apelo, José Farinha Nunes pediu à sua população para cumprir as determinações que têm sido tornadas públicas pelas autoridades de saúde e ainda pela Proteção Civil.
Cumpram as indicações dos serviços de saúde, das autoridades de proteção civil, porque isto é meio caminho andado para não generalizar o Covid-19. Essas regras são fundamentais, se forem cumpridas, e tudo isto desta crise demora muito menos tempo. Temos que nos manter tranquilos para podermos tomar decisões equilibradas, porque o stress não resolve, pelo contrário, cria outros problemas. Isto é tudo muito natural se nós conseguirmos, de facto, cumprir estas regras, porque as regras são extremamente importantes e eu repito que devemos segui-las e se as seguirmos tudo será muito mais fácil. Quem vier de outros municípios também para o município da Sertã, uma vez que o plano já está a ser ativado, já foi ativado o plano distrital de emergência e proteção civil de Castelo Branco, aqui no nosso caso o distrito de Castelo Branco já foi ativado também. As pessoas que vierem de outros municípios deverão cumprir os 14 dias em casa e só depois é que deverão sair para fazer o que é permitido fazer em termos legais.
O município de Vila de Rei antecipou-se ao próprio estado de emergência nacional e há já algum tempo que fez chegar a todos os seus municípios um conjunto de informações relevantes sobre o momento em que nos encontramos. Ou seja, os vilarregenses sabem o que vão ter pela frente e cabe agora a cada um desempenhar o seu papel. Ricardo Aires, presidente da Câmara, em declarações à ERTE, referiu isso mesmo, advertindo que quem chega ao Conselho tem de se submeter a um isolamento social.
O município de Vila do Rei, ainda antes do estado de emergência nacional, começámos a fazer vários info-e-mails para casa das pessoas do Conselho de Vila do Rei, a tentar informar, a dizer a eles que íamos passar uma temporada agora um bocadinho diferente do nosso dia-a-dia e também o que é que se devia de fazer. As pessoas em Vila do Rei estão informadas. Passado o estado de emergência nacional, claro que ainda fizemos mais algumas medidas do mercado, 7 pessoas em Vila de Rei, 6 pessoas na Fundada. Os transportes públicos é o município que faz, visto que não há transportes públicos no Conselho, somos uma autoridade de gestão de transportes. Neste momento temos um horário reduzido, mas o nosso Conselho tem 200 km² e muitas pessoas não têm transportes Então, essas pessoas pelo menos têm esse transporte para vir a Vila de Rei aos bancos, ao CTT, ao supermercado, à farmácia, e por isso estamos também a mitigar também esses horários. Os nossos motoristas, quando veem que é uma pessoa mais idosa, perguntam o que é que vem fazer, e se ela disser, ah, é só para ir à farmácia, nós ficamos com o número de telefone da senhora e depois a área social está a fazer esse serviço também para as pessoas com mais de 65 anos e que estejam naqueles grupos de risco. Neste momento as pessoas estão informadas. Aquilo que eu espero é que as pessoas que venham para a Vila de Rei, somente do estrangeiro ou de outros pontos do país, que façam a referida, entre aspas, quarentena, porque o plano de emergência municipal exige a fazerem isso. Posso dizer que todos os nossos regedores das aldeias, nós temos uma pessoa por aldeia que está a informar todos os presentes junta quando vem a uma família ou alguém que venha de fora, para nós dizermos à GNR para andar mais naquelas aldeias.
Em jeito de apelo, Ricardo Aires pede respeito pelo próximo, pois esta situação, alerta, não é para brincadeira.
Cumpram as indicações dos serviços de saúde, das autoridades de proteção civil, porque isto é meio caminho andado para não generalizar o Covid-19. Essas regras são fundamentais, se forem cumpridas, e tudo isto desta crise demora muito menos tempo. Temos que nos manter tranquilos para podermos tomar decisões equilibradas, porque o stress não resolve, pelo contrário, cria outros problemas. Isto é tudo muito natural se nós conseguirmos, de facto, cumprir estas regras, porque as regras são extremamente importantes e eu repito que devemos segui-las, e se as seguirmos tudo será muito mais fácil. Quem vier de outros municípios, também para o município da Sertã, uma vez que o plano já está a ser ativado, já foi ativado o plano distrital de emergência e proteção civil de Castelo Branco, aqui no nosso caso do distrito de Castelo Branco, já foi ativado também. As pessoas que vierem de outros municípios deverão cumprir os 14 dias em casa e só depois é que deverão sair para fazer o que é permitido fazer em termos legais.
O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, gravou uma mensagem de agradecimento aos profissionais da higiene urbana e da gestão de resíduos. Neste comunicado, o governante apela igualmente a que se sigam as regras de eliminação de luvas e de máscaras e também que se faça uma gestão mais cuidada. Matos Fernandes agradece assim a todos os que estão agora e sempre na linha da frente garantindo a higiene pública. O ministro pede aos trabalhadores que sigam escrupulosamente as medidas de segurança, nomeadamente reforçando a higiene dos equipamentos de proteção individual.
Este é o momento em que, em consequência do recolhimento a que estamos obrigados, em que há mais gente em casa, e haver mais gente em casa significa produzir mais lixo doméstico. E há três conselhos que eu não posso deixar de dar e que, aliás, são regras que foram estabelecidas pelo nosso próprio Ministério. No caso das casas onde existem doentes infectados, todo o lixo que é produzido, todos os resíduos que são produzidos por esses mesmos doentes infectados, têm que ir para o lixo comum. Coloquem-no dentro de um saco, ponham um saco a envolver esse mesmo saco e depositem-no no lixo comum. Este é um tempo em que se usam mais luvas, mais máscaras, mais lenços, e elas certamente deverão e poderão ser usadas. Todas elas também, ainda que em materiais recicláveis, têm que ir para o lixo comum. Não coloquem as luvas, as máscaras nos ecopontos, não as coloquem na retrete para ir para a rede de esgoto. Coloquem-nas no lixo comum, no lixo indiferenciado. Não coloquem, não aproveitem neste momento em que estão em casa, em que se calhar estão a fazer algumas arrumações, não aproveitem para colocar monos na rua. Colchões, móveis velhos, não é o tempo de o fazer. Temos que focar os nossos serviços de limpeza no essencial, e isso não é essencial. Dizer, no entanto, que a recolha seletiva continua ativa. Continuem a colocar as embalagens nos ecopontos. Este é até o momento para, em família, se poder treinar e aperfeiçoar as boas práticas. As únicas embalagens que não devem, não podem mesmo ir para os ecopontos são, repito, as embalagens dos doentes, que são utilizadas para pessoas que estão doentes, que estão contaminadas com o vírus ou ainda se suspeitam que podem vir a estar. Essas, repito, essas embalagens desses doentes e só essas devem ser colocadas com o lixo comum dentro de um saco, repito, um outro saco a envolver. Obrigado por tudo o que estão a fazer, contamos com todos para também aqui o país não parar e podermos ultrapassar este momento mau que nos encontramos.
22 anos depois voltou a nascer um bebê em Torres Novas. Chama-se Dinis e foi o primeiro a chegar nesta nova fase do Centro Hospitalar do Médio Tejo, cuja maternidade foi transferida precisamente para o Hospital Rainha Santa Isabel devido à fase pandémica em que nos encontramos. O menino, que nasceu com cerca de 3,7 kg, é filho de um casal residente no concelho de Torres Novas.
Rádio R, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Investigação Criminal e com a colaboração de outras subunidades de divisão policial, procedeu à detenção de 4 indivíduos, homens com 24, 32, 46 e 52 anos de idade, pelo crime de tráfico de droga. Registo para a apreensão de 25 doses individuais de heroína, 9 de cocaína, 35 € em dinheiro e um veículo. Os detidos foram constituídos, arguídos e submetidos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo na liberdade. No decurso da ocorrência, foi possível relacionar um dos detidos com uma tentativa de roubo por esticão ocorrida na passada semana, tendo sido reconhecido pela vítima. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Todos sabemos e sentimos que Portugal, a Europa e o mundo estão a ser atingidos por uma severa pandemia. Desde a Segunda Guerra Mundial que não conhecíamos uma batalha tão dura e tão dolorosa como o Covid-19. As características desconhecidas do Covid-19 levaram as autoridades políticas e sanitárias a desvalorizarem a pandemia na sua fase inicial e depois a fazerem sucessivos ajustamentos na sua estratégia de combate. Agora, o essencial é tentar controlar a evolução da pandemia através do isolamento a que estamos obrigados, de modo a que o nosso Serviço Nacional de Saúde não entre em ruptura e consiga dar resposta às emergências de cada momento. Por isso, a prioridade atual é resolver da melhor maneira possível o problema de saúde pública que o país está a enfrentar, para que não aconteça a Portugal a tragédia que está a ocorrer em Espanha, França e Itália. Mas, depois de ultrapassar o problema de saúde pública, Portugal e outros países europeus têm de suportar os problemas das finanças públicas e da atividade económica e empresarial. A este respeito, segundo as previsões da Universidade Católica, o PIB nacional pode sofrer uma quebra de 10 a 15% no segundo trimestre do ano e também pode ocorrer um aumento vertiginoso do desemprego na ordem dos 14% da população ativa. Assim, perante a calamidade económica que se vislumbra no horizonte imediato e para que a União Europeia não entre em colapso, vários governos europeus já estão a reivindicar um novo plano Marshall para relançar a atividade económica europeia, à semelhança do que aconteceu ao velho continente após a Segunda Guerra Mundial.
Rádio R, a primeira a informar.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.